Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos, os nossos telespectadores e telespectadoras da Eleven. Vamos a mais um episódio do podcast NFL Eleven, onde no seguimento de um dos jogos mais aguardados do ano, tivemos um final dramático e tivemos mais uma sequência de jogos fantásticos e alguns tópicos que vamos e queremos abordar com afinco. O meu nome é André Morim e comigo tenho o Nuno Félix e o Pedro Fernandes. Meus amigos, como é que estão para mais uma semana de jogos que vamos aqui entrar em minúcia a analisar?
Estamos preparados, foi mais uma boa semana, mais uma série de jogos a acabar mesmo nos últimos 7 segundos, ou nos últimos segundos, e por isso, e mesmo aqueles jogos às vezes que parece que não interessam por suas equipas 1-2 ou 0-3 como havia esta semana, foram
todos
jogos
os jogos interessam, todos os jogos
mas
interessam.
Mas é diferente. Há muita gente que não viu um Washington Falcons, um
Cousins, um
aí
Vikings.
Já estás a meter o dedo na ferida.
Mas são jogos que vão até ao final, e o Washington com os Falcons foi um jogo que, a nível de mediático, teve pouco. Foi um jogo incrível, a ir até ao prolongamento, como os Giants e os Saints, os Titans e os Jets. Mas são jogos que, à partida, não têm assim tanto interesse.
Não atraem aqui tanta atenção. Mas olha, Nuno, eu se calhar, antes de arrancarmos aqui com a análise, vou-te perguntar como é que correu esta tua semana nos palpites NFL 11. Não te correu muito bem, pois não?
Não, até correu bem. Eu acho que correu bem.
Pá, eu acho que depende do teu standard.
Eu acho que a expectativa está demasiado elevada.
Enquanto não fizeres um 16-0, nada vale.
Sim. Não, e acho que o standard é sempre ficar à frente do Pedro, e não te aconteceu este ano. Não te aconteceu. Esta semana, aliás.
Tá, o Pedro está contente porque estamos igualados neste momento. Pronto, tem tudo a ver com expectativas.
O Pedro está contente pelo nosso resultado Lone Wolves esta semana.
Ai, horrível.
triste.
Nós fizemos entre os três, como é que foi? Foram 7 Lone Wolves e falhámos os 7. Eu falhei 2, o Pedro falhou 2 e o Félix falhou 3.
Os três que eu falhei foi os Falcons, os Washington Football Team, já lá vamos, mas não sabem bem como é que ganharam. Foram os Patriots.
Não, falhaste os Falcons, sim, 49ers.
Os 49ers
e os Raiders.
E os Raiders.
Imagina, eu tenho uma justificação para todas as minhas derrotas, ok? Jimmy Garoppolo
é um bom bode expiatório. É um bom bode expiatório.
Claro. Dá para tudo. Não ganhámos o Super Bowl por causa do Jimmy Garoppolo e eu não ganhei esta semana por causa do Jimmy Garoppolo.
Mas pronto, só para deixar aqui o recorde da semana, eu e o Pedro com 11 vitórias e 5 derrotas, o Félix com 10 vitórias e 6 derrotas. E neste momento, no alinhamento geral, eu estou à frente por 2 jogos, e o Nuno e o Félix. O Nuno e o Pedro estão empatados.
Mas Pedro Félix. Pedro Félix. Pedro Félix. Como é que é?
Mas estamos todos muito próximos e ainda falta muita fase regular. Ainda para mais este ano, com o aumento de mais uma semana de jogos, vai ser aqui mais um desafio também para nós, tentar manter aqui a percentagem final.
Espero que não sirva para me afundar ainda mais essa última semana.
Olhem, e porque falaste em afundar, eu digo que vamos mergulhar então nos jogos desta semana, e vamos começar por falar aqui da cidade de Nova Iorque e da celebração que irrompeu no início deste mês de outubro. Os Jets venceram finalmente um jogo, 27-24 aos Titans. Os Giants venceram 27-21 os Saints, também uma vitória finalmente para a equipa dos Giants. Ambos os jogos em prolongamento. E começo por vos perguntar, qual destes dois jogos vos acabou por surpreender mais?
Os Jets. Tem que ser. A verdade é que tínhamos falado em off ao longo desta semana que os Titans apresentarem-se sem o AJ Brown e sem o Julio Jones, os dois receivers estrela titulares, ia fazer moça e fez. Os Jets estavam com uma atitude defensiva muito, muito boa, pressionaram muito bem Vê-se, começa-se a ver já algum trabalho defensivo de Robert Saleh. Quincy Williams, o middle linebacker dos Jets, fez um jogão. Ponderei para jogador defensivo da semana, não será, mas estou contente com o trabalho de Zach Wilson. Fez lá dois lançamentos, pelo menos, de ótimo registro. Um deles já no, creio eu, no prolongamento, um lançamento para a esquerda em profundidade espetacular.
O Crowder ou pro.
Foi para o Keenan Cole. Foi
Foi
para o
para o Keenan
Keenan
Cole, é
Cole,
isso. O Crowder é que
exatamente.
marcou a seguir, foi isso mesmo.
Estávamos a falar da mesma jogada, a
É
ver a
isso mesmo.
mesma jogada. Só que, pronto. E depois, do lado dos Titans, eu não queria. Derrick Henry é mesmo. Nós temos
Não é
vindo
humano, ele não é humano.
É outra coisa, é mesmo, é um bulldozer,
Mas
e é
acho que foi mal
espetacular.
aproveitado. Num jogo em que não tens o AJ Brown e o Julio Jones, e que a tua linha ofensiva está com claros problemas de proteção, que faz a linha defensiva dos Jets, que apesar de ser boa, parece a defesa do, vamos dizer, vai, dos Steelers antigamente, que fazia 4, 5, 6, 7 sacks por jogo. Acho que tens de aproveitar o jogo de corrida. Tens o Derrick Henry. Derrick Henry acabou com uns números espetaculares, mas tinha de ter
Exatamente,
mais. Tinha de ter mais.
mas tu começas a ver o que é aproveitar mais Derrick Henry, porque tu começas a ver e o Derrick Henry correu a bola 33 vezes. É verdade que isto é em prolongamento, mas tu estás a ouvir o que é que estás a dizer? Dá-lhe mais a bola. Qual é que é o limite para Derrick Henry em termos de toques de bola, em termos de posses de bola?
Estamos a falar com passe, com recepção ou sem recepção?
Sem recepção, ou seja, a correr a bola. Quantas vezes é que tu
40,
davas?
45. Num jogo destes, 40, 45.
Ele teve a bola 33, por isso não teve assim tão longe, né? Mas imagina, e nós durante a emissão de domingo, eu na altura até disse que era o Quinnen Williams, que tinha feito uma data de placagens, e não é o Quincy Williams,
Quanto
como eu não disse, mas realmente há ali um tridente de jogadores, em que está o Quinnen Williams, o Quincy Williams e o CJ Mosley, nesta defesa de Robert Saleh, que começa a ganhar bastante protagonismo. E começamos a ver uma defesa também bastante aguerrida. Vocês acham que estes Jets ganharam um jogo com o plano defensivo que trouxeram para tentar, não é parar o Derrick Henry, porque ninguém para o Derrick Henry, não é? Mas tentar limitar o Derrick Henry, ou acham que foi Zach Wilson que finalmente apareceu? Vimos alguns bons passos dele, mas acham que o Mike LaFleur começa a encontrar também aqui o enquadramento positivo para o seu quarterback?
acho que foi um bocadinho dos dois. Acho que esta equipa dos Jets não consegue ganhar se umas unidades não safar, pelo menos. E por isso acho que foi os Jets a aproveitarem o pass rush e em red zone, que os Titans não conseguiram finalizar em red zone. E por outro lado, o Zach Wilson fez claramente o seu melhor jogo na NFL, e aproveitou também, fez magia, que foi um bocado do que nos habituou, ir para a direita e para a esquerda, mas aquele bracinho, de repente faz uma bomboca e tens 40, 50 jardas, se for preciso. Eu acho que isso ajuda, nem que seja uma questão de ímpeto. Os Jets ganham quando ele consegue fazer uma dessas jogadas.
Sim, eu para mim o grande destaque foi aquilo que o Pedro falou de não conseguirem concretizar. Os Titans tiveram, eu acho que à entrada do quarto-quarto, talvez, com 9 pontos. Entraram com 9 pontos, ou seja, 3 chutes aos postes. Não conseguiam marcar touchdowns e eu acho que, em última instância, mais do que uma sem querer tirar, obviamente, o mérito aos Jets. Mas a falta de concretização dos Titans foi aquilo que acabou por ditar o jogo.
Sim, e olhando agora um bocadinho para o outro jogo também de Nova York, neste caso da vitória dos Giants sobre os Saints, eu por acaso, eu não fiquei tão surpreendido com os Jets, com os Titans, até tinha partilhado com vocês que atendendo a... Porque a NFL, nós nos playoffs costumamos usar muito isto, não é? Que é os matchups. É força em força, força em fraqueza, fraqueza em fraqueza, e neste jogo eu via que era ali mesmo força em força, e não me surpreendeu assim tanto a vitória dos Jets. Já os Giants, admito que me surpreende, e acho que nós andamos a dormir um bocado no Daniel Jones, porque o Daniel Jones anda a fazer bons jogos, teve uma interceção neste jogo, mas foi uma interceção num Hail Mary, por isso podemos descortinar ou podemos colocar um bocadinho de parte. E tirando isso, lançou para mais de 400 jardas e finalmente parece que estamos a ter o Saquon Barkley de regresso, em força. Mas acima de tudo, começo a ver aqui alguns potenciais problemas com o ataque de também New Orleans, Jameis Winston. O que é que vocês acham disto tudo?
Para mim, este jogo foi os Saints a não conseguirem ser uma equipa que nos habituaram, que é uma equipa que consegue fechar a partida. Acho que iam muito bem a maior parte do jogo, mas depois parece que fecharam e quebraram mentalmente porque não conseguiram arrumar o jogo. E por outro lado, era o que estava a dizer. Também tenho aqui que o Daniel Jones, para mim, está a lutar para ser um franchise quarterback. Se vai ser ou não, ou se o é ou não, é discutível. Mas não há como negar que ele, esta época, tem sido um dos maiores pontos positivos dos Giants. E o ataque todo, se ele funciona, funciona.
O Daniel Jones está na terceira época dele.
Sim, é a terceira. Deixa-me confirmar, mas acho que é isso.
Eu acho que a grande nota positiva, eu continuo a não ver Daniel Jones. Acho que há quarterbacks que conseguem ter grandes jogos. Eu continuo sem ver Daniel Jones como um franchise quarterback. Quer dizer, que não foi aquilo que vocês disseram, é que está a lutar para ser.
Mas achas que ele não vai ser, é isso?
Ainda tenho muita dificuldade em vê-lo como tal.
Até porque franchise quarterbacks há poucos. Há quarterbacks que conseguem ter boas épocas, mas um franchise quarterback é um quarterback. Tu estás com o dinheiro, te metes o dinheiro porque esperas que ele faça muitas épocas a muito bom nível. E não há assim tantos que consigam fazer consistentemente boas épocas.
Sim, olha, Andy Dalton desculpa, foi, não é? Olha, nos Bengals.
Ia somente mencionar que no draft em que ele foi escolhido, foi no draft de 2019, tivemos o Kyler Murray, que é o melhor quarterback desse draft, mas o segundo é o Gardner Minshew. Por isso, Daniel Jones vai sempre estar a ser o terceiro melhor quarterback.
O Pedro nem reage. Isto só para dizer, Saquon Barkley está a voltar. Ele precisa de tempo para regressar e tempo de jogo. E está a começar a fazer os cortes que já nos habituou. Ainda não tem a explosão.
E é mental, não é? E assim, eu por acaso nunca tive nenhuma, mesmo nos meus tempos de jogo, nunca tive uma lesão dessas, mas é uma questão muito mental. Ele precisa de sentir que é capaz de ser o Saquon de antigamente. E aí concordo contigo, parece que está com cada rep a ganhar mais confiança.
Sim, nota-se no tipo de corte que faz. O próprio touchdown que ele marca acaba por ser uma movimentação para o interior, um corte que ele faz muito bem feito. E depois com alguma explosão, só que não tem aquela aceleração, aquela entrada que nos habituou, ainda não está lá.
Sim, e estes Giants têm um calendário duro, o Pedro tinha mencionado no último episódio. O calendário não vai mudar, mas esta vitória acho que pode dar aqui um ânimo interessante à equipa para as próximas semanas. Seguindo aqui na nossa conversa, vamos olhar um bocadinho para o tombo dos invictos. Esta semana foi uma razia. Tivemos aqui uma data de equipas que estavam invictas e que foram colocadas à prova e chumbaram. Chumbaram aqui de forma bastante veemente. Os Cowboys conseguiram vencer os Panthers, dando-lhes a primeira derrota por 36-28. Os Ravens venceram 23-7 os Broncos, o primeiro grande teste para a equipa de Vic Fangio. Os Cardinals venceram 37-20 os Rams. E os Chargers, no Monday Night Football, venceram os Raiders 28-14, terminando aqui a sequência também da equipa de John Gruden. Quais é que são aqui as principais ilações que tiramos destes jogos?
Eu, para começar, gostava de dar aqui uma nota aos Panthers, aos teus
Pronto,
Panthers.
vais-me dar uma mocadazinha, não é?
Não, não
Anda lá, anda lá.
é, foi só este encosto, fiz-me sentir e agora vou seguir.
Deixa-me só pegar o teu encosto, eu mando um do outro lado para endireitar.
Ah, então, mas assim direito. Ah, ok,
Eu
indireto,
disse
indireto.
que os Cowboys marcavam 45 ou 50 pontos aos Panthers e falhei.
Ah,
Também meia culpa.
desgraçado.
Foram só
Sim.
36, ok?
Boa.
Nice.
Desgraçado. Não,
Nice.
mas olha, por começaram com esse jogo, surpreendido pela negativa com a defesa dos Panthers. Zero surpreendido pela negativa, ou seja, aqui fiquei surpreendido pela positiva, com a exibição do Sam Darnold. Acho que tirando talvez ali um, dois passos forçados, e o Nuno vai certamente falar do seu menino que está a ganhar aqui protagonismo, que é o Trevon Diggs, mas tirando um ou dois passos do Sam Darnold, acho que esteve muito bem. E acho que, acima de tudo, foi um bom jogo de futebol americano. Foi um bom jogo de futebol americano. Acho que estes Cowboys são uma equipa que pode surpreender muito boa gente.
Pá, a meter pontos assim, a facilidade com que os Cowboys...
E há uma coisa que nós temos que dar crédito a estes Cowboys. Eles mudam o seu plano de jogo consoante o adversário que têm pela frente. Não é um bocadinho aquilo que nós tivemos habituados a ver dos Chiefs nos últimos anos, que é, nós somos tão bons e fazemos estas jogadas tão bem e fazemos os RPOs com o Mahomes a um nível elevadíssimo, que é isto, e boa sorte, vocês é que têm que se preparar para nós. Os Cowboys não têm essa abordagem. Os Cowboys mudam o seu plano de jogo mediante quem tenham à frente, e isso revela muito o trabalho do coaching staff. Por isso, apesar de Mike McCarthy ser horrível a gerir os timeouts e o fluxo do jogo, na preparação para os jogos, estes Cowboys têm que ter aqui um destaque bastante positivo.
Mas olha, isto só para dizer, e voltando aos Panthers, duas notas dos Panthers. Para começar, eu não sabia que o Sam Darnold era uma ameaça no jogo de corrida real, não é?
Ninguém sabia.
Só mesmo o Joe Brady é que sabia e que tinha o plano definido logo à partida. Mas depois é preocupante ver a quebra de produção sem o CMC. Sem o Christian McCaffrey, que não jogou, e os Panthers perdem logo. Ou seja, eu quando falo de quebra de produção, não é propriamente... Os Panthers meteram 28 pontos aos Cowboys. Só que falta ali... O Hubbard não é CMC. Aliás, poucos running backs podem ter...
Ninguém é CMC.
Mas nota positiva, super positiva para a versatilidade do ataque dos Cowboys, a utilização dos dois tight ends em determinada parte do jogo deu cabo ali da defesa dos Panthers, e a defesa dos Cowboys, que já tínhamos falado de duas defesas que eventualmente querem fazer coisas muito parecidas com os coordenadores novos que têm, que é a defesa dos Raiders e dos Cowboys. Já se vê muito trabalho nas duas defesas, os Cowboys claramente com melhores frutos. É só isto.
Em relação a este jogo, não tenho mais nada para dizer. Concordo 100% com o que o Félix disse. Posso já passar para o outro dos Ravens contra os Broncos. Para mim houve dois problemas, e nem vou pegar na lesão do Bridgewater, que acabou com uma concussion. Vamos ver quanto tempo é que... Se por acaso está preparado na próxima semana. Mas o meu problema com os Broncos foi porque e a questão da corrida. Porquê é que eles pararam de correr a bola? Os running backs deles só correram 16 vezes, mas têm uma média de 6.5 jardas por corrida. Eu acho que houve um pânico enorme logo por parte dos Broncos, em que se viram um bocadinho por trás e logo no segundo quarto abandonaram a corrida. O que para mim é um erro. Primeiro, porque a corrida estava a funcionar. Segundo, porque têm dois guards backup que são claramente melhores a correr do que em pass protection. Por isso acho que isso foi completamente a favor do que o Wink Martindale queria para o plano de jogo, que era chatear o quarterback. Os Broncos acho que deram um pouco o jogo aos Ravens. E por outro lado, Lamar Jackson não precisou do jogo
fazer demasiado, para funcionar. Não precisou de fazer demasiado. Olha... E o que é que achaste daquela decisão controversa no final, que já gerou aí umas conversas depois do jogo entre o Vic Fangio e o John Harbaugh? Só para dar contexto a quem possa não saber da situação, os Ravens basicamente no final conseguiram uma interceção aos Broncos e precisavam, acho que era de 3 jardas para ultrapassar as 100 e para dar aqui continuidade a um recorde que têm neste momento, ou que estão a lutar para alcançar, que é a equipa que tem mais, jogo após jogo, mais de 100 jardas em corrida. E conseguindo a interseção a poucos segundos do final, em vez de depois colocarem o joelho no chão, correram com o Lamar Jackson para conseguirem dar continuidade a essa senda. Depois houve toda a troca de galhardetes, mas o que é que achaste disso, Pedro?
Para mim, o John Harbaugh faz bem porque é uma jogada de balneário. Os jogadores sabem que têm esse... Tem essa streak, essa continuidade, essa sequência que querem alcançar. Por isso, para mim, acho que faz muito bem o John Harbaugh a ter tentado. Porque está, porque ganha o balneário com aquilo. E não foi uma jogada em que vimos as linhas ofensivas a destruir por completa defesa. Foi uma corrida simples para o lado esquerdo.
Sim, era para manter, era para manter a corrida, sim,
não
era
foi
para
nada
manter
do
o
outro mundo.
recorde. Eu falaste disto e eu a primeira coisa que me lembrei foi, nós discutimos isto no podcast do ano passado, acho que foi o ano passado, com a questão do Alvin Kamara, do
Sim.
recorde, porque ele tinha a hipótese de bater o recorde de touchdowns de corrida, que acabou por bater nesse mesmo jogo, só que numa corrida, eu acho que aquilo era dado, era uma corrida de uma jarda, qualquer coisa assim, o Sean Payton deu a corrida, acho eu, ao Latavius Murray na altura. E isso acaba por ser, lá está, gestão de balneário, gestão de expectativas, pronto.
Sim, mas nesse jogo era contra os Vikings, né? Era contra os Vikings. Acho que eles varreram os Vikings. Bem, não interessa, não interessa, não vamos estar
Exato.
aqui
Não,
O Pedro já nem sabe de onde é que elas vêm.
não
Bill
estava à
Gates, não
espera,
estava à
não
espera. Exato. Não
estava
estava à
nisso.
espera. Ei, ei, ei.
Falámos dos Cowboys, falámos dos Ravens, das suas respectivas vitórias. Vou lançar agora muito breve. Vitória dos Chargers no Monday Night Football, 28-14 diante dos Raiders. Principais apontamentos, destaco aqui a ausência de adeptos dos Chargers no estádio. Aqui os adeptos dos Raiders estavam muito mais presentes. Eu diria que eram cerca de 80% a 90% dos adeptos que estavam no estádio. Justin Herbert, mais um jogo sólido. Acima de tudo, acho que Justin Herbert parece-me ter cada vez mais o gene de postura, sabe estar em momentos de pressão, tranquilo. Joe Lombardi parece-me estar a fazer um bom trabalho a desenvolver aqui o sistema em redor de Herbert. E depois há uma coisa que eu reparei ao ver o jogo, que acho que vai ser uma dificuldade que a maioria das equipas que confrontarem os Chargers vão ter, que é os mismatches, ou seja, os duelos que eles conseguem promover com as torres que têm a tight end e a receiver. Eu não tinha noção, mas o Farham, o tight end número 2 neste caso, ele
Sim,
tem 6'8".
sim.
6'8 são 2 metros e tal. Pá, é uma torre. O Jared Cook é uma torre. O Mike Williams é uma torre. O Keenan Allen é alto. Não é tão alto quanto estes três, mas é alto. Estes Chargers têm aqui uma possibilidade de construir coisas muito positivas ofensivamente. E defensivamente, só destaque, Derwin James, o menino, apareceu em força e teve uma interceção no final, numa boa rota, que acabou por cortar sobre Darren Waller. E acho que foi uma vitória muito, muito justa, sem qualquer tipo de apontamentos aqui a dar, mas estes Chargers aqui a dominarem estes Raiders, que têm então a primeira derrota da temporada.
Para mim, a questão é que isto não são os Chargers de antigamente, não é? Os Chargers de antigamente perdiam este jogo por 2 ou 3 pontos. A realidade é essa. Agora conseguem ganhar este jogo. E eu acho que isso, para os poucos fãs dos Chargers, acho que é animador. Conseguirem ter esta tranquilidade de estar na frente, se manterem na frente. Apesar de terem sofrido um bocadinho, porque eles foram ao intervalo a ganhar 21-0, chegou a estar 21-14, mas depois conseguiram dar a volta para os 28-14. Mas não deixa de ser um ponto positivo. E depois é, eu não sabia que há atrasos de trovoada num estádio fechado. Não sabia que era possível.
Epá, essa aí foi outra.
Como é que é
Mas
possível?
sabes que eles estavam a dizer, ou pelo menos eu ouvi na emissão, eles a dizerem que era porque nas extremidades do estádio, na parte superior, acho que aquilo é aberto. Epá, e depois até acho que foi lá o Boogie, chama-se Boogie, né? O Boogie McFarlane,
Sim, 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 sim.
que é uma personagem, pá, não vou muito à bola com ele. Ele dizer, eu não sabia que os raios tu entrar na lateral. Pá, cena mesmo, tipo, fora, mas sim, olha, e só para dar destaque, porque Pedro, nós estávamos a vimos esta jogada em direto, e a fruta do Hunter Henry.
Foi perfeito. Se alguém quiser explicar a um miúdo como é que se deve placar de uma maneira física, segura, tudo, cabeça no lado certo, o movimento dos braços, mete aquela jogada a dar, porque foi espetacular. Primeiro ele perceber que estavam mal alinhados porque não havia ninguém a cobrir aquilo, e depois a própria placagem é de outro mundo. É de outro mundo.
Olha, queria só dar aqui uma nota porque tem passado assim meio despercebido, por causa do Justin Herbert, mas a incorporação do Austin Eckler, o running back, no ataque dos Chargers, é uma ameaça real. Falávamos há pouco daquilo que o Christian McCaffrey consegue fazer. Não estamos a falar do mesmo nível e da mesma categoria de jogador. Mas aquilo que ele traz para o ataque,
É
como é
o
que se diz?
Camara, é o Camara.
É o
O Jalen Ramsey
Camara, é
vem
o
dos
Camara,
Saints, está a
exatamente,
usar
exatamente.
como o
Exatamente.
Sean Payton
E a
usava com ele.
utilizar muito bem, e a
E
utilizar
muito
muito
bem,
bem.
sim.
A única questão com o Eckler, e eu espero que tu estejas a dizer isso e não aconteça, é a questão da durabilidade, não é? Que tem sido sempre o principal problema dele, mas quando está a 100%, é realmente uma arma fenomenal.
E olha, eu passei por aqui assim, ao de leve, Justin Herbert, porque falamos muito do Justin Herbert. Temos que falar da conversa que houve esta semana do Justin Herbert, ter sido a escolha do Brian Flores ou do Brian Flores. Pois, isto
Queres
hoje não é
lançar?
pergunta para queijinho, é tema para queijinho.
Não, é a sandália do Félix. A sandália.
Exatamente.
Vamos lançar aqui uma nova temática que é a sandália do Félix. Mas isso é um grande tema. Isso é um grande tema porque eu lembro-me na altura de ter havido essa conversa logo se os Dolphins estariam a ter a decisão certa. Porque eu não sei se vocês recordam, mas no ano anterior, quando começou toda a narrativa para o draft, nesse caso o draft de 2020. O Tua era para ser a number one. O Tua era suposto ser o number one. O Joe
Sim,
Burrow
era
nunca na vida
Tank for Two,
era o
exatamente.
Tank for
Tank
Two,
for Two.
exatamente. Eu até tinha uma aposta na altura com o Rogério Ribeiro, que vocês também conhecem, de que isso ia acontecer, de que o Tua ia ser a primeira escolha. Mas ele depois teve aquela lesão na anca. O Joe Burrow fez uma época soberba em termos de futebol americano universitário e lá a narrativa foi
Mas já
desgastando.
agora diz-me só uma coisa. O Rogério acreditava que o Tua ia ser o número 1.
Eu acho que sim, o Rogério é que dizia que ele ia ser o número um,
Porque o
sim.
Rogério é fã dos Dolphins, não
Ele
é?
é fã dos Dolphins, ele é fã dos Dolphins.
Acabou por lhe correr bem.
Pois. Vocês estão a ser malzinhos, vocês estão a ser malzinhos. Não, mas isso é um grande tema, porque realmente não foi só os Dolphins que falharam no Herbert. Foram as 31 outras equipas, tirando os Chargers, porque realmente o Herbert é um talento. E eu estive já a ler aqui algumas coisas e ouvi também aqui alguns analistas que dizem que o principal motivo pelo qual ignoraram um bocado o Herbert era pelo sistema de onde ele vinha em Oregon, que por norma não é um sistema pro-ready, e o Pedro percebe disto melhor do que eu, certamente, e porque ele não tinha propriamente uma personalidade que olhasses para ele e dirias: ah, vai ser um líder, até carismático. Não, ele é
Isso
super low
era a
profile, não
grande
é?
temática, era que o Herbert, por assim dizer, vinha da terrinha.
Sim,
O
sim.
Herbert vinha da terrinha.
Mas ignoraste, com essa conversa, ignoraste um jogador que, em termos de competências físicas, tem tudo o que tu queres num quarterback. E depois tem um braço, pá, que não o coloca ao nível de um braço de uma Mahomes ou de um Allen neste momento, mas não está muito longe disso. Não, não, ainda, acho que ainda tem margem de progressão. Eu, por acaso, eu até estava a ouvir os analistas antes do jogo, depois com o atraso que houve e tudo mais, a dizerem: ah, porque eu neste momento coloco o Mahomes e o Herbert. Houve lá alguém que disse que, até foi o Adam Scheffler, acho eu, que disse que já colocou o Justin Herbert como alguém para uma carreira de Hall of Fame.
Sim.
Mas eu acho que eles estavam-se a esquecer de um menino que ele não está a jogar, que é o Deshaun Watson. O Deshaun Watson, para mim, em termos de competências, e agora, Pedro, é uma festinha para tu entrares aqui em cena
Não, não quero, não
forte.
quero, não quero, não quero falar sobre esta temática. Passa para a próxima.
O Deshaun Watson, se toda esta situação que se está a passar em termos do caso fora de campo, extra-jogo, for resolvido, o Deshaun Watson tem mais do que competências físicas para ser um quarterback também ao nível de uma Mahomes ou de um Josh Allen, e o Justin Herbert também tem esse teto. Mas acho que ainda precisa de provar aqui mais um bocadinho, mas acho que está claramente no caminho certo, e os Dolphins cometeram um erro. Cometeram um grave erro. E erros também cometemos nós, os três, ao acharmos que esta semana os Rams iam escovar os Cardinals. E eu vou-vos ser sincero, eu achava mesmo que eles iam escová-los. Não vou estar aqui a dar outra narrativa a isto. E na realidade, quem foi escovado foram os Rams. 37-20 foi o resultado final. E a minha questão para vocês é: Arizona Kings Arizona invicts, os únicos equipa invicta da NFL, depois desta vitória, o que é que se passou?
Eu a semana passada aqui no podcast disse que os Rams eram a equipa a bater e neste momento, com esta derrota, há um shift claro de que os Cardinals têm que ser a equipa a bater. Contra, para mim, aquela que eu considero provavelmente das melhores defesas, se não a melhor defesa da NFL, dos Rams, foi um passador autêntico. A capacidade dos Cardinals, através, acima de tudo, do Chase Edmonds, que já tínhamos falado aqui, e do James Conner, que é mais físico, o Chase Edmonds mais no espaço, James Conner mais contra os jogadores, mas a capacidade de incorporar o jogo de corrida neste ataque, que se quer maioritariamente de passe e mais vertical, está a ser um assombro por parte dos Cardinals. E depois Kyler Murray, que não apresenta números épicos e fantásticos, é um terror, um autêntico, como é que se diz, o Taz da Tanzânia ou da Tasmânia.
O demónio da Tasmânia.
É isso, é o Taz. Porque no espaço, basta um simples erro do defesa em termos de ângulo de ataque que acabou, a jogada acabou, porque ele tem uma capacidade de explosão no espaço e de ganhar uma liberdade e de passar o defesa, e absolutamente impressionante.
Sim, e uma coisa, nós passámos, eu lembro bem disto, na antevisão da primeira semana, nós os três, os corners dos Cardinals são um problema, vão ser completamente reventados pelos Titans na primeira semana, etc, etc, etc. Não têm sido um problema, e não foram um problema neste jogo em que conseguiram limitar bastante o Cooper Kupp e o Robert Woods, obrigando aqui ao Van Jefferson a assumir um bocadinho o jogo. Onde é que nós erramos? Onde é que nós, na nossa análise para esta defesa de Arizona, onde é que nós erramos aqui na abordagem a analisá-los?
Sim, não sei se foi tanto erramos, foi mais o que nós tínhamos como base de dados, podemos dizer assim, era um Byron Murphy, que não tinha feito nada de mais a jogar na slot e que provavelmente ia jogar para o outside. O Marco Wilson, um rookie de quinto round, que tem talento, vem de um pedigree da NFL, só que não deixa de ser um rookie de quinto round. E um Robert Alford, que acaba por ser mais um veterano, um journeyman nesta altura, e que anda a saltar de um lado para o outro. Acho que era mais por aí que não confiávamos. Também não estávamos à espera que a front seven fosse tão dominante. Pelo menos eu não estava à espera.
Também não esperava.
E simplesmente estão todos a jogar, ao que eu acho que é quase o máximo das suas possibilidades. E é por isso também que os Cardinals estão a jogar assim. Tem uma defesa que consegue fazer, consegue parar de corridas, consegue parar o passe e consegue, mais do que tudo, limitar o suficiente para que um ataque que marca mais de 30 pontos todos os jogos consiga ganhar. A realidade é essa. Eles têm 31 pontos no jogo da terceira semana contra os Jaguars, e depois têm 34 na segunda, 37 agora nesta semana e 38 na primeira semana. É uma média muito boa. E acho que os recursos que meteram à disposição do Kingsbury e do Kyler Murray estão a gerar, porque é o Chase Edmonds e é o James Conner, mas depois é o Hopkins, que vai puxar sempre cobertura. AJ Green está a aproveitar, já liderou agora nos últimos dois jogos os Cardinals. Randall Moore, quando tem a bola nas mãos, é um perigo. O Christian Kirk, o Max Williams, o próprio tight end, está a aparecer, que era uma coisa que não tinha aparecido até agora no esquema do Kingsbury. Por isso é assim, quem é que vais cobrir? Qualquer um deles pode fazer uma coisa e faz uma coisa diferente. E é em termos de matchup, não é? Para a defesa. Ok, o Jalen Ramsey vai ficar com o DeAndre Hopkins, isso está certo. Agora, o resto, como é que vais alinhar consoante quem te aparece à frente? Altera muito, porque os Cardinals apresentam muitos jogadores diferentes que fazem mil e uma coisas diferentes. E já para não falar que os Rams tiveram muita dificuldade a quem tem de apanhar o Kyler Murray. Muitas dificuldades, e por isso é uma questão a ver também se estes Rams não são suscetíveis a quarterbacks móveis, e pode ser um problema daqui para a frente.
Sim, e Aaron Donald certamente vai ser mais comedido da próxima vez que for falar de Kyler Murray, a dizer que nós estamos habituados e preparados para lidar com alguém como ele, porque temos lidado com o Russell Wilson nos últimos anos. Se calhar da próxima vez vai ser um bocadinho mais comedido. Seguindo aqui em frente nas análises, alguns jogos com algumas equipas que aparentam ter sérios problemas a quarterback. Vitória dos Seahawks 28-21 sobre os 49ers, com Trey Lance a ser o titular na segunda parte, na sequência de uma possível lesão de Jimmy G. Os Packers que venceram 27-7 os Steelers, e Big Ben Roethlisberger, continua a desiludir. Os Bills esmagam os Texans 40-0 com Davis Mills, que é um rookie e que temos que ser aqui um bocadinho compreensivos, mas é um problema. E os Colts vencem 27-17 os Dolphins. Jacoby Brissett não é de todo a solução, mas também não parece que Tua venha a ser. Quais é que seriam aqui as possíveis soluções que vocês colocariam?
Brisket é um bocado de carne.
Fugiu-me. Brisket.
Seu guloso.
Estou com fome, manda lá.
Eu estava a dizer. O mais preocupante para mim, destes todos... Os Dolphins é preocupante porque podiam ter feito outras escolhas, etc. E já se sabia esta questão do Tua. Falávamos há pouco ainda neste podcast que teve um problema na anca em Alabama e mesmo assim acabou por ser escolhido. Ou seja, há aqui uma questão de durabilidade. A mesma coisa com o Jimmy G. Foi por isso que os 49ers foram buscar o Trey Lance. O David Mills é claramente um caso de recurso. Aliás, levaram 40-0 dos Bills. E o jogo começou, se não me engano, ou pelo menos a primeira posse do David Mills, a bola escorrega-lhe da mão. Quando ele está a buscar, a trazer o braço cá atrás para fazer o lançamento, a bola escorrega-lhe da mão. Ou seja, não há a mínima segurança da parte de David Mills, não pode haver. Mas o caso grave aqui é Ben Roethlisberger. Eu acho que os Steelers cometeram um erro gigante e acho que vão ou tomam uma medida rapidamente ou vão pagar caro esta época. Já tínhamos falado disso ao longo da pré-época, que achávamos que ia ser a primeira época com recorde negativo sob a tutela de Mike Tomlin, e eu acho que está a olhos nus que isso vai acontecer.
Sim, até porque a defesa, apesar de ser uma boa defesa, não está a jogar ao nível que nos habituou. Mas estamos habituados a um Steelers sempre praticamente no top 5 defesas, e este ano não estou a conseguir mostrar. Este jogo também era difícil, encontrar uns Packers com um jogo de corrida muito forte, que conseguiu tanto com o Aaron Jones, mas especialmente com o AJ Dillon, de conseguiram explorar e castigar esta defesa. E depois o Aaron Rodgers acabou quase por não precisar de ser a estrela da companhia desta vez, só fazer os passos normais. Usou e abusou do Randall Cobb em terceiro down, e agora percebe-se porque é que ele o foi buscar. Os primeiros 4 passos para o Cobb foram em terceiro down e foram todos convertidos para primeiro down, e por isso nota-se o impacto que o jogador tem.
Estavas a falar do Aaron Rodgers, que carimbou ali com um piscar de olhos, que foi delicioso esse momento, ao Mike Tomlin numa possível transferência para os Steelers.
Não, eu ia-te perguntar isso, vocês acham, se vocês fossem Mike Tomlin, estou-me a trocar aqui os nomes todos, Mike Tomlin, e tivessem a usar o Tinder e aparecia o Aaron Rodgers, vocês faziam swipe right
super like
para a próxima temporada?
O que é um super like, Pedro?
Não sei, eu ouvi falar.
Super like.
Já para aumentar só também os rumores, o Aaron Rodgers, quando esteve no espetáculo do Pat Mac, na conversa que o Pat McAfee tem no espetáculo dele, acabou por falar muito bem dos Steelers, agora na pré-época, ou umas semanas atrás, acabou por falar muito bem neles. Portanto, esta coisa do pescar de olhos que o Nuno falou é mais um passo naquele possível rumor mesmo do Aaron Rodgers e rumor a Pittsburgh.
Sim, isto só para explicar, aquilo foi o Aaron Rodgers que quis apanhar a defesa em falso, que estava a substituir jogadores.
Clássico, à lá Aaron Rodgers.
Exatamente, clássico, e queria pediu a bola e teve a bola rapidamente, que dava falta para a defesa dos Steelers, só que o Mike Tomlin estava atento a esta jogada clássica, precisamente, do Aaron Rodgers, e pediu um time-out a tempo, e depois houve ali uma troca de olhares e uns sorrisos. Pronto, foi um momento muito, muito giro.
O flirt de Aaron Rodgers com Pittsburgh. Mas sim, olha, falando só aqui já acho que já cobriram aqui os principais pontos, e realmente algumas equipas têm que tomar decisões, e os Steelers acho que são a que está na linha da frente. Só agora falando dos 49ers, Trey Lance teve que entrar. Kyle Shanahan, vou aqui ser muito sincero naquilo que tenho sentido das suas declarações e da sua forma de gerir todo este contexto, acho que está mal. Acho que ele não tem estado propriamente bem nas conversas e naquilo que tem dito. É verdade que ele acabou por dizer no final do jogo que Trey Lance teve que entrar e o plano do jogo estava desenhado para o Jimmy Garoppolo, por isso ele teve que fazer aquilo que o Jimmy Garoppolo supostamente tinha que fazer e não é propriamente aquilo que ele traz para os 49ers. Mas acho que toda esta mensagem, um bocado com a neblina, com o nevoeiro, para a equipa, eu não sei se isto é positivo. Eu não sei se isto é positivo e não sei se a equipa não vai eventualmente desistir de Kyle Shanahan e da sua liderança pela forma como ele está a gerir toda esta situação.
É falta de preparação de Kyle Shanahan. Kyle Shanahan não estava preparado para meter um Trey Lance a assumir o jogo, teve que o fazer e depois não teve capacidade de alterar o game plan que tinha para os Seahawks. O Parks discutiu isto comigo no Twitter, na nossa hashtag, porque ele dizia, eu não concordo, ele dizia que se calhar já estava na altura de Kyle Shanahan. Aliás, todas as últimas temporadas têm sido assim. O Kyle Shanahan está há 5 anos nos 49ers, mas uma vez mais estes 49ers têm tido muito azar. Isto é Borrachedo. Tem tido muito azar com lesões novamente e tem várias lesões ao longo de todo o plantel e volta-se a sentir.
Mas só dar o destaque, até porque tínhamos falado e na altura eu meti o tweet e vocês falaram na emissão dos Bucks e com os Patriots, a lesão do Jimmy G é possível que nem o afaste para o jogo com os Cardinals. Portanto, era algo esperado que fosse muito maior, ou várias semanas, mas parece que ele é possível de jogar contra os Cardinals. Vão ver nos treinos agora do final de semana, a ver como é que ele reage, a ver se está pronto no domingo. Trent Williams também está dia a dia, eles que são duas das peças mais importantes do ataque dos 49ers.
Olha, queria só dizer aqui uma coisa relativamente aos Colts, porque passámos pelos Colts. O tempo de Frank Reich com Carson Wentz dá resultado. Falávamos que precisava de tempo para se ambientar e está-se a ver. E Jonathan Taylor teve, o running back dos Colts, teve o primeiro jogo em que conseguiu, de certa forma, superar a marca das 100 jardas. Ou seja, conseguiram correr a bola mesmo sem o Quinton Nelson a jogar.
Sim, aqui a fantasy do Pedro agradece. Eu sei que ele tem Jonathan Taylor.
Finalmente.
Finalmente, exatamente. Eu tenho uma outra. Eu tenho uma outra.
Seguindo aqui em frente e falando agora de duas equipas que ainda não saborearam o doce sabor da vitória, os Jaguars de Trevor Lawrence perderam 24-21 diante dos Bengals de Joe Burrow, um jogo que tivemos transmissão na Eleven, e os Lions de Jared Goff perderam 24-14 diante dos Bears, com Justin Fields a conseguir a sua primeira vitória da carreira como titular. Quando é que vocês acham que vamos ver estes Lions e Jaguars a vencerem finalmente um jogo na temporada?
O melhor é não criar muitas expectativas. O melhor com estas equipas é não criar expectativas, André, porque senão é um problema estar à espera que algo corra bem. Os Jaguars, assim de cabeça, só os Texans é que ganham. Os Lions, dentro da divisão, não sei se ganham alguém. E se tiverem algum jogo mais fácil, também deixa-me ver aqui muito rápido.
Eu tinha-os a vencer na semana 6, diante dos Bengals, na minha previsão, mas acho que isso não vai acontecer. Neste momento, acho que isso não vai acontecer. E depois tinha-os a vencer na semana 13, os Vikings. Mas também não sei se isso vai acontecer.
Pá.
Contra os Vikings tudo é possível.
Falta-nos na semana 16, talvez seja o mais fácil. Sem
Para os
ser
Lions,
os Bengals.
Né? Para os Lions.
os Steelers, vamos ver na semana 10, que eu já não digo nada dos Steelers também.
Pois.
Mas não é fácil.
Ah, e não falámos do ataque propriamente dos Steelers, que é vergonhoso, não tem praticamente ataque. Mas olha, só relativamente aos Jaguars, que têm em 4 jogos a sua 4ª derrota, nós falámos isto ao longo da emissão, André, porque eu vi um analista a falar disto. Os Jaguars, em 4 derrotas, 3 delas foram a ganhar ao intervalo e depois conseguiram perder a vantagem que tinham e as outras equipas deram a volta. E falava-se da possibilidade de ser também um ajuste de Urban Meyer à diferença de tempo entre os intervalos de college e os intervalos da NFL e
isso
tudo
é uma
aquilo.
Boa desculpa.
É uma ótima desculpa. É uma ótima desculpa.
O tempo de intervalo é uma ótima desculpa. Para
não,
se
tudo
jogos.
Aquilo... Porque é uma questão de ajuste. É uma questão dos ajustes que têm que ser feitos.
Essas desculpas devem ser como aquela do vídeo que apareceu dele num bar com...
Já pediu desculpa.
Pelo menos isso, não é? Pelo menos isso. Mas olha, tenho aqui uma pergunta para vocês sobre os Jaguars. Porque estavas a dizer que eles estão com 4 derrotas na temporada, mas se juntarmos às derrotas do ano passado, estão com 19 consecutivas, que neste momento está igualado aos Lions, que entre 2007 e 2019 perderam também 19 jogos. Pior registro, só os Buccaneers, que perderam 26 jogos entre 1976 e 1977. Minha questão para vocês, para os Jaguars chegarem a estas 26 derrotas, eles têm que perder com os Titans na próxima semana, depois perdem com os Dolphins, depois tem uma semana de descanso, perdem com os Seahawks, com os Bills, com os Colts, com os 49ers, e chegam ao jogo de igualar este registro de 26, que será diante dos Falcons, que eu acho que eles podem vencer. É um jogo, de todos estes jogos que eu estava a dizer, eu acho que os Jaguars dificilmente podem vencer, talvez os Dolphins, dependendo de quem for o quarterback, e mesmo assim vai ser difícil com aquela defesa.
É isso, contra a defesa dos Dolphins vai ser difícil.
Mas acho que os Falcons eles podem vencer na semana 12. Se não vencem os Falcons, a seguir apanham com os Rams e de certeza que perdem. Quer dizer, não pode ser cenas de certeza, exato, porque a NFL é complicada, mas...
Os Jets ganharam aos Rams no ano passado.
É verdade, é verdade. E gostei do tom como tu disseste isso.
Eu pensei, mas não consegui dizer de uma maneira normal.
Sim, os Jaguars têm equipa para não ganhar um jogo. É verdade.
Mas, olha, mas há uma coisa, é verdade.
Isso fica perto da minha previsão.
Mas agora uma coisa que também é importante dizer. Trevor Lawrence, excelentes apontamentos. Acho que conforme o jogo for abrandando para ele, acho que vai claramente ser um quarterback com futuro. Precisa do contexto certo. Perder DJ Shark não ajuda, não é?
Mas o uso do James Robinson... O James Robinson tem tido, desde a primeira até agora, até esta semana, um crescendo a nível de toques na bola, a nível de carries. E a realidade é que os Jaguars jogam melhor quando o James Robinson lhe é permitido jogar à bola e não fica para segundo plano.
É verdade, é verdade. Vamos lá ver então se os Jaguars ou os Lions vencem nos próximos tempos ou se vai continuar aqui nesta senda negativa. Outros jogos que tivemos esta jornada, não sei se querem depois dar aqui uns apontamentos breves, mas rápidos aqui, os Chiefs venceram 42-30 os Eagles, um bom jogo de Mahomes com 5 touchdowns lançados. Os Washington Football Team venceram 34-30 os Falcons, num jogo que o Pedro já tinha dito no início, não foi muito falado, não foi muito antecipado, mas foi um bom jogo de futebol americano. E depois os Cleveland Browns venceram 14-7 os Vikings, onde o principal destaque tem que ir aqui à perseverança do Pedro em continuar a achar que os Vikings vão ganhar semana após semana.
Olá, os Vikings perderam 3 jogos por uma posse de bola. Isto era como apostares nos Chargers o ano passado, não podes dizer que é mau.
É verdade.
Não podes dizer que é mau, foi uma posse de bola. Mas pronto, para mim
foi
o destaque
bom,
desse
Pedro.
Jogo...
Foi bom, Mas
este jogo foi uma surpresa... porque era expectável que fosse um jogo com muitos pontos, não é? E quem teve protagonismo foram as defesas.
O destaque para mim vai para a defesa dos Browns, que fez um trabalho incrível a parar o Dalvin Cook e depois o Madison. E depois vai não só para a defesa dos Vikings, mas para o grande auxílio que o Baker Mayfield deu à defesa dos Vikings, porque foi dos piores jogos que já vi o Baker Mayfield fazer. porque não foi uma questão de estar com muita pressão e não consegue fazer os passos. Foi passos fáceis a falhar. E eu acho que o maior resumo do jogo do Baker Mayfield é ver a última jogada ofensiva dos Browns, antes dos Vikings depois irem falhar os pontos. Ele falha um Odell Beckham
Jr. O passe para o OBJ.
Está 5 ou 6 jardas longe acho que é do Harrison Smith. Ele vai marcar touchdown, só mete a bola. E ele mete a bola para trás.
Para trás, completamente fora. Sim.
O Mayfield não nos tem habituado a isto. Tem sido um quarterback que está a crescer. Não é um quarterback que nos tem habituado a isto.
Mas, esta ligação com o OBJ, isto ainda não entrou. Isto ainda não... É um dos grandes temas.
O Jarvis Landry lá dentro acho que ajudava. Acho que o Jarvis Landry lá dentro ajudava muito. Acho que ele tem muitas saudades do Jarvis Landry mesmo.
Claro.
Sim, o Jarvis Landry, por acaso, agora não tenho aqui de memória. Quanto tempo é que é suposto ele falhar? É 3 semanas?
Só pode voltar na sexta. Só pode voltar na sexta jornada. Okay.
Pois é pena. É pena porque vamos ter estes Browns na próxima semana na Eleven contra os Chargers. Vai ser um grande jogo. E por isso estava aqui a perspectivar se já teríamos Jarvis Landry, mas sim, aqui o registro então para a vitória dos Browns, apesar do mau jogo do Baker Mayfield, num jogo mais defensivo do que expectável. Eu quero apenas destes jogos destacar aqui só uma, nem é nenhuma das equipas, nem é nenhum dos principais protagonistas, é aqui um jogador que o Pedro até foi a primeira a falar dele e nós falámos brevemente dele um bocadinho em off. Mas ele está a ter aqui uma temporada que, minha Nossa Senhora, falo de Cordell Patterson. 3 touchdowns de passe, uma das maiores armas ofensivas neste momento da NFL, faz tudo bem. Cordell Patterson, para quem se possa estar a perguntar, sempre foi um jogador de utilidade específica, de equipas especiais, chegou a ser running back, chegou a ser receiver, dependendo do sistema onde for parar, mas ele parece que em Atlanta está a ter o espaço e o protagonismo, e Arthur Smith está a saber utilizá-lo para ser aquilo que eles precisam para ter um jogador hiper explosivo no seu ataque.
Eu não vou falar, é uma vitória minha, eu não preciso falar, vocês falam bem o suficiente para mim, podem continuar.
Mas é engraçado, já tínhamos falado disso aqui no podcast também, que é interessante, porque o Cordarrelle Patterson entrou para a NFL precisamente para os Vikings do Pedro, que não o souberam aproveitar, e foi daí que veio a paixão do Pedro pelo Cordarrelle Patterson, e depois foi para os Bears do Matt Nagy, se não me engano, ou se calhar passou por outro clube ainda antes, mas acabou nos Bears, e só nos Bears do Matt Nagy é que começou a ser utilizado como este híbrido running back, wide receiver ao mesmo tempo, arma ofensiva. E agora, com Arthur Smith, está a ser bem utilizado e num esquema bom, e Matt Ryan acredita nele. Aliás, acho que foi o último touchdown dos Falcons. Aquilo é precisamente a capacidade de não se saber onde é que Cordarrelle Patterson vai estar, e de repente a linha isolado sozinho à esquerda, e há um mismatch autêntico em termos de altura contra o cornerback, acho que era o cornerback ou um safety que o estava a marcar, que faz toda a diferença. Portanto, acima de tudo, nota positiva para Arthur Smith nos Falcons e na utilização que dá a Cordarrelle Patterson.
Sim, e fica a nota que o Cordarrelle Patterson é a prova de que os 30 são os novos 20, porque agora aos 30 anos é que ele está a explodir e aqui a ter uma excelente temporada. E estamos a chegar aqui ao final, e porque cada final é sempre um novo começo, e cada começo acaba por simbolizar o fim também de algo, concluímos com aquele que foi o grande jogo da jornada. Os Tampa Bay Buccaneers venceram 19-17 os New England Patriots. E Pedro, quais é que seriam aqui os principais destaques que tu darias desta partida, visto que eu e o Nuno tivemos a comentar, por isso gostaria de ter aqui um bocadinho a tua visão. Antes, obviamente, depois também partilharmos aqui a nossa.
Pouco espetáculo, a realidade é essa, estávamos à espera de mais fogo de artifício, se podemos dizer assim. O tempo não ajudou e acho que limitou muito mais os Buccaneers do que os Patriots. O Belichick lá conseguiu fazer uma dança da chuva qualquer e meter aquele temporal lá, somente para o final, aquilo é Bill Belichick e mais nada. E acho que tirou um bocadinho do espetáculo, mas não deixa de... Mas agora falando do Belichick mesmo, como coordenador e como treinador, defensivamente foi um trabalho muito interessante. JC Jackson secou praticamente o Mike Evans, o Matthew Judon, por exemplo, foi um terror autêntico, estava sempre na cara do Brady, e depois houve, nunca sentimos, podia ser o nervosismo, mas a defesa nunca permitiu que o Brady estivesse confortável. Nunca senti o Mac Jones muito mais confortável às vezes a fazer passos do que o Brady. Por exemplo, acho que o Mac Jones fez um jogão, estava muito mais confiante, estava confortável, parecia quase o Brady, que estava ali com o pocket à sua volta e fazia os passos que tinha de fazer.
Deja
sem
vu,
querer
é?
Estar a fazer comparações, porque eu não, acho que é injusto para o Mac Jones.
Não, é
sem
injusto.
Sem querer estar a fazer essas comparações,
mas
parecia
que
mais.
Foi interessante, porque a semana toda, eu andei a semana toda a ouvir a Adele, pronto, como já
claro.
mas na semana toda...
A cantar no duche.
A cantar no duche, a cantar no carro, em todo lado, em todo lado. Até estava a ter uma call de trabalho e comecei a cantar a Adele, só para... Não, isto não aconteceu, isto não aconteceu. Mas imaginem só este cenário. Foi a semana toda. Tom Brady, Belichick, o regresso, o Raul Abel, o Pardais Oninho. Ninguém falou do Mac Jones. Ninguém em momento algum falou do Mac Jones. E de repente o Mac Jones, que está só numa das posições mais ingratas que se pode estar, que é tentar fazer, preencher o lugar de alguém que foi icónico e histórico para uma organização, tem que entrar em campo num tempo horrível, como o Pedro disse, com chuva, que até a chuva é mau para os dois lados, obviamente, mas consegue fazer um excelente trabalho. Ele teve 40 passos lançados, 31 recepções. Teve uma interseção que eu questiono se a culpa é realmente dele, porque a bola acabou por fugir um bocadinho das mãos do seu receiver, e acho que ele está a entrar muito no processo de New England. Sinto mesmo que Mac Jones está a entrar no processo de New England. Quero só também destacar aqui uma coisa, que é menos uma jarda. Menos uma jarda foi o resultado, o output do jogo de corrida dos Patriots contra os Tampa Bay Buccaneers. E mesmo assim conseguiram perder o jogo por apenas 2 pontos e tiveram a oportunidade de ganhar com o field goal, que foi ao poste de forma dramática no final da partida. Eu acho que não há vitórias morais, não sou apologista de vitórias morais, mas acho que este jogo é o que tu disseste, Pedro, não é um jogo que teve fogo de artifício, que teve jogadas explosivas, mas é um jogo que é uma metáfora muito parecida àquilo que é a vida e muito que é o futebol americano. Que é, às vezes nós preparamos-nos da melhor maneira possível, e eu acho que isto foi quase o Super Bowl dos Patriots, na maneira como também abordaram o jogo, mas no final do dia os deuses do futebol americano tinham outros planos, tinham outro destino, e a vitória acabou por ir para a equipa que se calhar não a merecia por aquilo que fez no campo, mas a realidade é que é futebol americano e os 4 quartos acabam e o resultado dita sempre que há um vencedor e um perdedor, a menos que isto vá para prolongamento e acabe empatado, que é muito raro. É muito raro de acontecer. E pronto, chegamos aqui ao final então desta semana de análise de jogos. Aqui o jogo grande então ficou para o fim. E agora é a altura de eleger os nossos jogadores ofensivos e defensivos da semana, bem como a melhor jogada da semana. Quem é que quer começar esta semana com os seus primeiros nomes? Ninguém se chega à frente.
Ninguém se chega à frente.
Eu posso começar.
Vai, eu fui o último, agora vai. Vamos fazer semana a semana, vamos variando. Esta semana vai o Pedro, para a semana vai o Félix, depois eu volto na outra. Vai.
O jogador ofensivo, não é? Começamos aí.
Sim.
Ezekiel Elliott.
Ok, um boa. Monstro.
Vintage Zeke. Aquilo foi vintage Zeke completamente. É a melhor maneira de mostrar que o Tony Pollard merece ser o número 1, ou de contrariar quem diz isso, 140 jardas contra a melhor defesa em corrida da NFL até o momento. Mas com mais de 7 jardas por corrida. Não é, não tentou, foram 20 tentativas para 143 jardas, um touchdown, foi vintage Zeke, acho que mostrou o que tinha de fazer e para cimentar ainda no topo do running back, também com um destaque assim ao Cordarrelle Patterson, mas o meu voto vai para o Zeke.
Sim, do meu lado, jogador ofensivo é o Tyreek Hill. 3 touchdowns, foi assim o único elemento preponderante, verdadeiramente preponderante, do lado dos Chiefs. E voltou, isto é normal porque é o Tyreek Hill. 11 recepções, 186 jardas, 3 touchdowns, mais ninguém no ataque dos Chiefs. Fez nada, talvez o Edwards Zeller, Mas pronto, acho que chega. É uma arma vertical que os Chiefs têm e aproveitaram-na bem contra a defesa dos Eagles.
Sim, o nome que eu tenho é o Tyreek Hill também. Eu também tenho o Tyreek Hill para jogador da semana, é o que o Nuno disse, não tenho muito mais a acrescentar. Tinha também menção para o Cordell Patterson, porque estive aqui muito na dúvida até ao final, mas acho que quando olhamos para o registro do Tyreek Hill e vemos que ele foi responsável por quase 70% das jardas que o Mahomes teve neste jogo, é sinónimo de muita coisa. Por isso, Tyreek Hill
sabes quem é que eu tinha pensado no Fournette, só que o Fournette não pode ser o jogador ofensivo, não pode ser o jogador ofensivo da semana. Mas efetivamente, em termos ofensivos para Tampa Bay, o Fournette foi chave.
Foi preponderante, né?
Mesmo no jogo de Tampa Bay. Se não fosse Fournette, eu duvido que os Buccaneers tivessem ganho. Quer dizer,
e
nunca se sabe, não é? Mas...
E é um grown man a correr, meu. Parece um homem às vezes a correr contra miúdos. É muito risco.
Sim, e eu gostei de tu teres ido com o Elliott, Pedro, porque acho que é um jogador que nós falamos muito mal dele. E quando ele faz alguma coisa que é acima do que é expectado, não dizemos também nada. E por acaso abordámos o jogo e nem o mencionámos. E aqui um bocadinho também um lembrete às vezes para nós, que é importante às vezes também dar aqui destaque e parabéns pelo teu feio. Estás a ver, não é sempre bater no menino. Às vezes também...
Parabéns, Pedro.
Vocês dão essas que é para eu ficar agarrado e contente, mas depois mandam as bocas me doer mais, achas que eu não sei.
Não, sei lá agora com o teu jogador defensivo a ver se não levas aqui um Emarine direto.
Não, eu vou escolher o mesmo com o Félix e provavelmente
Emarine.
O mesmo que tu. É Trevon Diggs.
Sim.
O que é que sabe dizer mais?
Estamos os três no
em
Diggs,
cada
sim.
jogo, uma interseção em cada jogo, e esta semana conseguiu duas.
Sim. Para mim é uma promoção, não é? De uma menção honrosa para jogador da semana.
É muito difícil de... Neste momento está a jogar como um dos melhores cornerbacks na NFL. Em termos de como está a jogar, é top 3 na NFL. Não acho que o seja. Acho que é diferente estar a jogar bem do que ser melhor. Mas neste momento está a jogar como um top 3 cornerback.
Sabes quem é que é o grande MVP? É o filho dele. Que deve-lhe ter estado a fazer durante umas largas semanas ali a chatear a cabeça, quer conhecer o Patrick Mahomes. E quem possa não estar a perceber esta menção, tem que ver o Hard Knocks deste ano, em que o filho de Trevon Diggs foi uma das principais estrelas, a dar ali alguns momentos bastante interessantes. Pedro, jogada da semana.
Jogada da semana, eu tenho a corrida do Taysom Hill para o seu primeiro touchdown. Ele quebra 5 ou 6 placagens.
Sim.
Faz beast mode-like. Foi mesmo daquelas jogadas que tu vês. Ok, interessante. Depois começas quase a levantar-te, a abrir os olhos a cada placagem que ele quebra. E depois acaba praticamente pen end zone. Depois vê o Leonard Williams mandá-lo para o chão porque estava chateado. Mas acaba praticamente pen end zone. É uma jogada que raramente se vê, muito menos de um quarterback.
Sim, é a tua também?
Também é a minha referência também, porque há poucos ao kick return dos Washington Football Team no início da segunda parte, foi de belo efeito, não foram propriamente os bloqueios a acontecer, foi ele que se conseguiu, foi conseguindo arranjar espaço e entrar e acabou por marcar e virar o jogo. Logo no início do terceiro quarto, que por acaso também foi quando o touchdown do Taysom Hill também aconteceu no Saints.
Sim, olha, eu vou... eu estava na dúvida entre duas jogadas, que era a do Taysom Hill e esta que eu vou dizer, porque também foi uma jogada determinante para virar um bocadinho o ímpeto do jogo. E foi novamente Magia Wilson. Magia Wilson. Sim. Que foi a jogada em que ele foge daquele sec de forma... Ao Wilson, não há outra forma de dizer, e depois consegue fazer um passo para o Freddie Swain, isto já no terceiro quarto, no momento em que os Seahawks queriam se colocar por cima da partida e ganharam com esse touchdown, conseguiram ficar a vencer por 14. E acho que para mim esse touchdown fechou o jogo, porque animicamente destruiu a defesa dos 49ers, que de alguma forma estavam a tentar encontrar a jogada que virava um bocadinho o ímpeto da partida e parecia que iam conseguir, não conseguem. E depois temos Russell Wilson a desafiar um bocadinho novamente as leis da física. E tem sido interessante porque nós, quando selecionamos estas jogadas, nós estamos sempre à procura de momentos, ou melhor, podemos ter várias abordagens, não é? Momentos que mudam o ímpeto do jogo, momentos que desafiam um bocadinho as leis da física, como foi a recepção do McLaurin, a recepção do Tyler Lockett, ou depois jogadas simplesmente espetaculares, como a que vocês estavam a mencionar do Taysom Hill, que é raríssimo de ver, muito menos de um quarterback, não é? Se bem que ele não é bem quarterback, ele é um jogador de futebol americano. Obrigado, Pedro. E olhando para esta jogada, acho que tem um bocadinho isso tudo. O ímpeto do jogo, as leis da física, ou as leis do Wilson, e depois um passo muito bom também, uma excelente colocação de Freddie Swain. É vintage Wilson.
Olha, só para dar aqui menção honrosa também ao Zach Wilson, no touchdown que faz para o Corey Davis, porque que lhes dá a vantagem, acho eu, pela primeira vez no jogo, sim, não tenho a certeza, mas que ele consegue fugir do pocket e depois ajusta o Corey Davis durante a jogada, diz-lhe para seguir em frente e depois faz um passe estrondoso mesmo para a end zone, que acaba por ser bem convertido.
É verdade. E pronto, meus amigos, chegamos aqui à fase final deste episódio e vamos apenas descortinar aqui, levantar o véu àquilo que será a próxima semana de jogos da NFL na Eleven, onde vamos ter quatro jogos. Começa no Thursday Night Football, em que vamos ter os Seattle Seahawks a jogar contra os LA Rams. Antes deste jogo, também menção que vamos ter um especial Planeta Eleven na Eleven, onde estaremos os três juntamente com o Pedro Afonso para falar sobre as primeiras 4 semanas da NFL ao mais alto nível. Teremos depois então o arranque da semana com os Rams e os Seahawks, um duelo no Oeste, e depois no domingo vamos ter 3 jogos, ao invés de os habituais 2, temos 3, e começa muito mais cedo, às 14h30, com os Atlanta Falcons a defrontar os New York Jets, no primeiro de 2 jogos que vão ser disputados em Londres esta temporada. Estarei também nos comentários com o Pedro Fernandes. Depois, no domingo, às 21h05, vamos ter os Cleveland Browns com os LA Chargers, também um jogo que já tínhamos aqui anunciado que iríamos transmitir.
Esse vai ser interessante. Os meus Browns contra os teus Chargers, mais ou menos, vai ser interessante.
Sabes que, por acaso, só porque disseste isso, eu tenho pensado um bocadinho, eu simpatizo com os 49ers.
Exatamente, em mudar de clube.
Não se trata de mudar de clube. Há sempre equipas que nós simpatizamos. Mas, e vou-vos lançar, até vos lanço isto para vocês. Porque nós os três simpatizamos com os 49ers, é algo que já tínhamos dito aqui desde o início. Não é requisito, para quem possa estar a ouvir, não é requisito para estar aqui na Eleven, foi uma coincidência. Mas há sempre uma segunda equipa que nós também podemos simpatizar ou gostamos. A minha são os Chargers, digo desde já. Aliás, eu tenho equipamentos de equipas de futebol americano, de duas equipas de futebol americano, que é dos 49ers e dos Chargers, são as únicas coisas que eu tenho. Vocês têm alguma segunda equipa que simpatizam ou não?
Eu tenho os Bills e os Vikings, mas para ser mais fácil para mim, vou dizer quem segundou os Bills.
Exatamente, para ser menos doloroso este momento. Não consegues, disseste Vikings.
Bills é o segundo.
Eu agora estou com os Browns. Eu gosto daquilo que está a acontecer nos Browns, ou seja, é 49ers e depois é um híbrido. Houve uma altura em que gostei muito dos Seahawks por causa da Legion of Boom, apesar de serem rivais divisionais dos 49ers. Depois comecei a engraçar também com os Rams, mas isto sempre acabou sempre por ser dentro da mesma divisão, mas agora estou com os Browns. Gosto dos Browns, gosto daquilo que eles estão a fazer.
Sim, isto é sempre, é apenas aqui um destaque, vá, para, por causa do Nuno ter dito isto, mas fica então um domingo, como estava a dizer, às 21h05, o segundo jogo desse domingo com os Browns e os Chargers. Eu estarei nos comentários com o Nuno. Prometemos não andar ali à batatada por causa do, independentemente do resultado. E depois vamos ter um grande Sunday Night Football com os Buffalo Bills do Pedro contra os Kansas City Chiefs, a equipa que tem sido mais dominante e espetacular da NFL e na Eleven ao longo das últimas temporadas. E vai ser um jogo em que estará o Pedro na narração e o Nuno nos comentários. quais é que são aqui os principais destaques que vocês gostariam de dar para estes jogos?
Achava que ias dizer a equipa que mais mostra tem estado a fazer na NFL, o Nuno e o Pedro, nos comentários.
Não, vocês vão ter a oportunidade de fazer com este jogo que vai deixar o Pedro sem voz. Tenho a certeza.
Ah, também acredito que sim. Espero que sim.
Sim, eu estou na modo baixo com a defesa dos Chiefs, portanto estou muito interessado em perceber se conseguem recuperar um bocadinho aquilo que nos habituaram nos últimos anos e se conseguem dar a volta frente a uns Bills que estão em crescendo em termos ofensivos principalmente, sendo que a defesa dos Bills, para meu proveito, porque os tenho na Fantasy, tem sido a defesa que mais pontua e que mais pontos tem estado a fazer nas fantasies, mas estou muito empolgado por ver os Browns contra os Chargers às 9:30. Acho que vai ser um jogo muito difícil para ambas as partes, e sim, não vamos andar à batatada desde que os Browns ganhem.
Desde claro. Que.
Para mim, eu vou primeiro dar um pequeno destaque também aos Jets com os Falcons, que primeiro é um horário espetacular para nós estar a poder comentar e para quem estiver a ver o jogo. Aquilo é às 2:00 e qualquer coisa, não é?
2:30
é um horário espetacular para ver futebol americano, porque não é da manhã, é 2:30 da tarde, é um horário espetacular. E são duas equipas que eu acho que estão em crescendo. Os Falcons estão cada vez a jogar melhor, apesar de terem perdido. Os Jets vêm da sua primeira vitória e querem continuar esta forma. Por isso, acho que é um jogo que qualquer um pode ganhar. Não sei se há um grande favorito para esse jogo, por isso acho que vai ser um daqueles jogos espetaculares. Por outro lado, o Rams Seahawks, não há maus jogos. Não há.
Sim. Esse era o jogo que eu ia aqui.
Bocas para cá, vão bocas para lá e vai ser espetacular.
Esse era o jogo que eu ia já destacar, porque acho que vai ser uma excelente entrada de semana. Rams Seahawks, em particular com os Rams a virem de uma derrota. Sean McVay não está habituado a perder jogos consecutivos. Os Seahawks também não estão habituados a perder muitos jogos na fase regular. E esta NFC Oeste vai ser uma batalha autêntica. Eu estava aqui a olhar um bocadinho para os jogos da semana 6, em que sei que também vamos ter 4 jogos, porque temos mais um jogo do International Series, e há uma forte possibilidade, ainda não sabemos aqui os jogos das 21, mas há uma forte possibilidade de continuarmos a ter equipas do Oeste, neste caso os Cardinals e os Browns, por exemplo, jogam às 21:05, não sei se é o jogo que teremos ou não a oportunidade de ver. Apenas iremos conseguir descortinar isso na próxima semana.
Mas quando estavas a falar dos Rams com os Seahawks e que os Rams vêm de uma derrota que é atípico, a primeira coisa que eu me lembrei foi, eu não me lembro bem das circunstâncias, se calhar vocês conseguem me refrescar a memória, mas houve um jogo qualquer em que, acho que foi o Porto na altura, que era treinado pelo Mourinho, que perdeu o jogo. E o Mourinho disse, acho que foi no Porto, e o Mourinho disse no final do jogo, foi uma injustiça tremenda, e disse: alguém vai pagar. E no jogo a seguir deram uma cabazada, e acho que era contra um rival, deram uma tareia, e eu acho que é isso que vai acontecer. Alguém vai pagar, e eu vejo estes Rams a saírem na moto de cima contra os Seahawks.
Ui, já aqui uma previsão agressiva, e assim está Mourinho, pá, mereces pontos. Mereces pontos por isso.
Mereces o Mourinho é gigante. É enorme.
Um dos maiores treinadores portugueses de qualquer desporto. Como já tinha dito, não se esqueçam então de que teremos o Planeta NFL 11 na próxima quinta-feira. Irá ter transmissão por volta da 12:15 de quinta para sexta-feira. E logo de seguida arrancamos com o grande jogo então entre os Rams e os Seahawks, que o Nuno já deu aqui um intro. Em que alguém vai pagar por aquilo que vimos os Rams sofrerem na última semana. Recordem-se também de acompanhar sempre a hashtag NFL 11 ao longo da semana. O Twitter é uma espécie de porto de abrigo para todos nós numa era tão digital, tão tecnológica, onde pelos vistos nem o Facebook, nem o Instagram, nem o WhatsApp ficam indiferentes ao jogo entre o Tom Brady e o Belichick e precisaram descansar e meditar um pouco pelo embate de titãs que vimos. Mas o Twitter não. O Twitter está sempre on. E nós estamos sempre lá, preparadíssimos para falar e dar continuidade aqui ao trabalho da NFL na 11.
Desejo a todos um grande abraço, uma excelente semana e até breve. Get pissed off! It's time to attack! We're the smartest, fastest, and most super! Every damn week!